Bom dia, meus irmãos. Graça e paz sobre todos vocês. Eu continuo feliz, continuo alegre por estar aqui, poder estar junto com o pastor Michel, junto com sua esposa Silvana, essa família que nós amamos tanto, essa casa como que nós respeitamos, amamos, celebramos, curtimos. E é muito bom você estar com pessoas que você celebra e é celebrado. Ambientes que só te toleram é o pior ambiente da terra. Agora, quando você é celebrado e celebra, é fenomenal. Quero agradecer a Deus por todos vocês, como o pastor Michel mencionou aqui, quinta-feira foi algo tão espetacular, chorei, que foi uma maravilha, ainda bem que eu trouxe lenço, chorei, me alegrei, celebrei, louvado seja Deus, pastor Michel, pastor presidente da PIB de Curitiba. Come on, dá um aplauso aí. Silvana, cadê a Silvana? Alô? Do lado da Silvana está a mulher mais bela da face da terra. Faz igual fez lá com o Gerê. Dá um close nela. Tira esse gordo da tela. Não é o rapaz que está traduzindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Há 25 anos estamos casados. Fruto do nosso amor, Deus nos deu dois preciosos filhos. Gustavo, 23 anos, casado, já pastor do Ministério de Louvor. Ele está com aproximadamente 7 mil jovens à sua responsabilidade. Ele é worship pastor em Dallas, na Lake Point Church. E a nossa filha, a Giovana, 16 anos, é a que está quase 16. Orem por mim, por favor, clamem. Estou tão preocupado. Mas é uma menina maravilhosa e com 32 anos ela estará casada. Não, que ela vai casar e com 32 vai permanecer casada. Ai, só de falar nisso me dá angústia. Mas assim, nós estamos felizes. Eu amo tanto minha esposa que eu casei 4 vezes com ela. Pensa no homem que ama com a mesma mulher, casei 4 vezes. Casei aqui, casei no cartório, casei na Inglaterra, casei em Los Angeles. Agora vou casar na Síria. E se ela quiser divorciar, que ela vá lá sozinha na Síria para resolver. Eu estou muito feliz porque rever várias pessoas, amigas preciosas, queridos irmãos, ver aqui o Morbeck, a família que eu amo tanto, Arquimedes, Ariane, essa família aqui. Irmãos, Arquimedes foi meu baterista. Olha que situação. E era bom na época, porque eu não tinha outra opção. E aí Deus mandou ele para cá. Está lindo, maravilhoso. A esposa foi dançarina do Ministério de Dança. Então, para quem não sabe, aí pode. Eu quero ler um texto com vocês e eu vou falar sobre ser criança é coisa de gente grande. Eu queria que você abrisse o seu texto ou a Bíblia em um texto extremamente conhecido, Marcos, o capítulo de número. Eu vou ler o mesmo texto, vou tentar ministrar a mesma palavra desta manhã. Eu queria que você pudesse ler comigo Marcos no capítulo 10, o verso 13. O verso 13 ao verso 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Tipo assim, as crianças queriam ir e os discípulos diziam: não, sai para lá, incomoda. Mas as crianças queriam se aproximar de Jesus. Você sabe que criança odeia, a palavra odeia não é a correta. Odeia gente chata. Você já notou isso? Jesus era maravilhoso porque as crianças gostavam dele, e os discípulos faziam questão de impedir. E então Jesus, veja o texto, disse: indignado, você vai ler os evangelhos sinópticos, você vai entender que Jesus nunca ficou indignado, sequer com os romanos que o crucificaram. Agora, ele fica indignado porque os discípulos não estão deixando as crianças chegarem perto dele. Então ele disse: não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Ele não estava falando que o reino de Deus pertence só às crianças. Ele estava falando que o reino de Deus pertence a quem tem um coração de criança. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Você ficou, poderia imaginar, se fosse eu faria isso, a sensação de que os discípulos começam a impedir assim: não vai não, não vai não. Aí Jesus, que é o, fala assim: ei, ei, libera. Ah. Aí as crianças saem correndo, olhando para a cara dos discípulos, tirando a língua, toma, toma, e indo para o braço de Jesus. Criança tem uma fragilidade ou uma capacidade de perdoar. Criança tem uma flexibilidade de amar e de ser honesto e dizer que não gosta. Você já viu um pai falar assim: você gosta do fulano? Não, filha, não fala assim. Porque nós, aspas, adultos, gostamos de maquiar as coisas. Eu fico arrepiado quando eu vejo papais que vêm me cumprimentar com criança no colo. Então, cumprimento o pai, cumprimento a mãe, e o pai fala: saúdo, pastor. Ai, pastor, ela é tímida. Não é que ela é tímida, você que é chato. Aí tem mães que ainda piora, fala: beija o pastor. Mas uma criança nunca me viu e vai me beijar. E fica levando a criança assim no colo, assim, ó, vai. E a criança fica: irmãos, é um terror. É um terror. Ontem eu estava no shopping, passou uma pessoa que me reconheceu: pastor Jacques e tal. E a criança linda. Eu falei: oi, criança, oi, linda, você é muito linda. Ela: só, chega. Porque criança tem essa coisa pura. Criança, você quer deixar ela brava? Tire um brinquedo dela. Eu não quero. Ou chama as amiguinhas, ou chame alguém, chega, visita em casa, e ela fala: é meus brinquedos, ninguém vai mexer, e guarda. Aí a mãe, que é mais generosa, fala assim: não, traga os brinquedos, divide. Não vou dividir, é meu. Mas você tem dois. Não, é meu. Tem que aprender a dividir. Estão brigando, daqui 2 minutos estão vivendo amores. Pior é a gente que diz ser adulto e fica brigado com gente de 30 anos. Pior é a gente que diz: eu sou maduro, mas chega na igreja, está parecendo. Não, não vou falar isso não. Chega na igreja, escolhe o lugar para sentar. Pior quando o diácono leva a gente sentar perto de alguém que a gente não curte muito. E a gente fica: Senhor, que o pastor não peça para pegar na mão, que o pastor não peça para a gente orar um pelo outro. A gente cresceu demais. A gente cresceu tanto que foi perdendo o coração de criança. A gente foi perdendo o coração, foi enrijecendo, embrutecendo, foi ostracizando-se. A gente foi ficando reduzido, pequeno, minimizando, fomos ficando tão pequenininhos, e por dentro ou por fora a gente acha que... Ah, eu vou ter que contar uma experiência aqui. É tão ruim contar essa experiência, mas eu gosto. Eu estava numa igreja, fui pregar numa igreja, e assim, eu não gosto que a pessoa fique falando: fulano, que fez, que faz. Eu fico acanhado. E creia que eu sou tímido. É bullying, irmãos, tirar onda assim dos outros. Creia que eu sou tímido. E aí o pastor, assim, aquelas igrejas que o púlpito fica, todo mundo fica atrás e tal. E o pastor falou: está conosco o querido irmão, que Deus tem feito, e blá blá blá. E eu comecei a me sentir mal com tanto elogio, e fiquei de pé. E não era eu. Tá rindo, né? Não era você. Hein, maestro? Aí, quando eu vi que não era eu, falei: Deus, me faz o que o senhor fez com Elias. Me arrebata. Aí, eu tinha um CD na mão, porque eu cantava. Aí eu estava com o CD na mão, eu falei: aonde é que leva o CD assim? Deu uma disfarçada.
Que vergonha.
A minha mulher, ela estava sentada na minha frente assim, ela foi reduzindo no banco assim, ó. Ela sumiu, a japonesa sumiu. Falei: minha mulher, onde é que está? Falou: que vergonha que eu passei. Porque às vezes a gente se acha. Uma diarreia mata a gente. Uma febre mata a gente. E às vezes a gente acha que é alguma coisa. Eu estava falando com o pastor Michel, nós estávamos na África do Sul, a gente estava vendo os colegas ali, pastores com igreja de 40, 50, 60, 100 mil membros, e você conversa com ele, você parece, você não diz que ele é um homem com uma tamanha de líder, porque quanto mais Deus dá a esse tipo de gente, o coração vai ficando mais de criança. Deus vai trazer de volta um coração de criança. Eu vou repetir, que eu acho que você podia melhorar. Deus vai trazer, nessa nova fase da PIB de Curitiba, um coração de criança. Sabe aquele coração que você traz lenço? Eu não vou te constranger, mas o que a gente menos traz para a igreja é lenço. E sabe o que a gente não traz? A gente sabe que não vai chorar. Chorar para os fracos. Mas bem que na novela, ai, ele ficou com ela. E quando assiste aqueles filmes dramáticos, chato, é legal. Ai, que lindo! A minha filha, para não dizer que é minha esposa também, a minha filha, ela chora, ela pode ver um filme 10 vezes, naquela cena ela chora. Aí eu fico tirando onda, assisto com ela e fico olhando. Ela fala: para, pai! Já está chorando. E na igreja só se beliscar. Porque a gente ficou maduro demais. Papai ia fazer visitas no papai tem 70 anos, pastor de muitas igrejas, foi pastor de muitas igrejas, e ele ia visitar os irmãos no sítio, na roça, as galinhas saíam correndo, porque sabia que três delas iam embora. Lá vem o pastor, lá vem o pastor, lá vem o pastor, as galinhas fugiam. Aí papai fazia. Ele trazia poucã, laranja, mexerica, acho que é a mesma coisa, e trazia abacate. E na casa de missionário, quatro crianças, quando chegava o abacate, naquele sacão grande, eu metia a mão, abria, falava: não coma, tá amarrento. Sabe aquele negócio, tá amarrado? Aí a gente comia, tá amarrado mesmo, amarrava toda a boca. Papai falava assim: deixa eu ajudar. Ele colocava no forno, os Nutella não vão entender isso aqui. Ele colocava dentro de um papel de jornal. Deixa eu ver se tem. Quem já viu isso aí? Nossa! Que terrível! Tem muita. Nós vivíamos a mesma crise. E aí, ele colocava no forno, ligava um pouquinho, e aí ficava, escurecia e amadurecia. E ele dizia: coma rápido, porque vai apodrecer. Porque eu acelerei o crescimento. E ele vai apodrecer. Quando a gente acelera as coisas fora do tempo de Deus, a capacidade de apodrecer é muito fácil. Tem gente que sabe tanto que já está podre. Jesus disse: deixe as crianças virem a mim. Eu gosto delas. Eu quero tê-las por perto. Eu quero abençoá-las. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que as crianças mais têm é a autenticidade. E Deus está falando comigo. E eu tenho ministrado isso no continente europeu, tenho ministrado isso na África, na Ásia. Deus está levantando uma igreja autêntica. Tem irmãs que dizem: eu não choro na igreja, a minha Mac vai maquiar você igual o Chuck, boneco assassino da igreja, todo borrada. Eu não me emociono. Quinta-feira eu vi um monte de gente se emocionando e não tinha lenço, estava limpando assim, ó. Piorou, manchou a roupa. Ou senão chega assim, chora. Se na novela você chora. É que as pessoas dizem: eu vou para a igreja, eu já não vou sentir aquilo que eu senti. Irmãos, eu não sou saudosista, embora eu sou a quarta geração de pastores, meu filho é a quinta geração de pastores, nunca me desviei, nunca saí da igreja, nunca, a única coisa que eu cheirei foi talco. Então assim, eu não tenho muita desgraça para contar, matei, roubei, destruí, não tem. Respeito quem tem, mas não tem. Eu tenho que confessar, não matei ninguém, não roubei ninguém, não cheirei, não fumei, fui para as dansterias, não. Mas eu posso dizer para você que Deus tem abençoado a nossa casa. Mas sabe de uma coisa? Ainda há tempo da gente ser uma criança. Fala um amém aí para ajudar. Maestro, faz uma música assim de criança. Essa é fácil, né? Aí eles jogam uma luzinha pro maestro, só por passar vergonha completa, assim, né? Aquela de dormir. Não, nenê, que essa é ruim. Essa não é. Mas pode subir, maestro. Mais som. Ai, que coisa mais linda. Você já viu um nenê mamando? Ele preocupado com o cheque vai se vencer segunda-feira? Preocupado com a promissória? Preocupado com a prestação do carro? Transpira de tanto mamar. Depois que mama, faz o quê? Dorme. Deus está dizendo: eu queria que você fosse assim. Deus é El Shaddai. Shaddai vem da palavra Shaad, que quer dizer peito. Eu não estou dizendo que Deus tem peito. Eu estou dizendo que Deus, Ele quer que você fique no colo dele e seja cuidado como uma criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar. Vai lá baixo, a inocência. Cadê a guitarrinha linda? E acreditar em ti. O nosso problema é isso aqui. Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer. Eu quero a minha independência. E simplesmente deixo de crer. Para mim, eu tenho que ver para crer. Está maduro demais.
Quem vai pregar? Se não, então eu não vou. Quem vai cantar? Então eu não vou.
Amadureceu demais. Eu não estou dizendo que você não tem que amadurecer, que você não tem que crescer, que você não tem que sim, mas você pode se tornar maduro como criança e não infantil. Tem alguém aqui? Diga amém. Sabe, o Senhor está levantando gente autêntica. Diga comigo: autenticidade. Ah, come on, fala mais alto, diga: autenticidade. Eu prefiro um tapa de um honesto do que o beijo de um hipócrita. A gente precisa viver autenticidade, sabe? Você se derramar, chegar na igreja e dizer: não interessa quem está da minha, com todo respeito, não interessa quem está à minha direita, à minha esquerda, mas eu vou me derramar, dizer que te amo,
me derramar, dizer que preciso me derramar. Daqui a pouco as lágrimas estão correndo.
Faz aquela faz aquele risco assim. Aí o marido olha e fala: nossa, amor. Ela disse: desculpa, não trouxe lenço, mas eu dou uma retocada na maquiagem, mas é que eu sinto que tem alguma coisa movendo dentro de mim. Essa geração desaprendeu a orar, essa geração já não ora tanto como orava. Eu fiquei tão feliz, pastor Michel nos colocou todos de joelho na quinta-feira, fizemos isso no primeiro culto, no segundo culto, provavelmente no terceiro nós vamos fazer também. Buscar, estar chorando, buscando com coração sensível, perdoador, ser rápido para perdoar, rápido para perdoar, ser autêntico. Aprenda uma coisa: pessoas que estão cansadas de ficar tentando ser outras pessoas, chega. Você precisa ser real. Você lembra de Moisés, quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá liberar o povo do Egito. Você lembra que Moisés tinha a língua presa? Então, você sabe que eu tenho uma tia que tem a língua presa também. Em contrapartida, eu tenho umas que tem língua solta, solta, solta. Mas, tia, se estiverem ouvindo, I love you. Mas uma, ela gagueja. Aí, se ela vai falar, ela trava tudo. Então, se ela canta, ela não trava. Então a gente fala: tia, quando for falar, canta. Ela fala: Jackson, como você está? Tudo bem? Ela não trava. Mas o gago, se você provocar ele, ele fica pior. Moisés tinha esse drama. E Deus falou para ele assim: eu quero que você vá lá, fale para Faraó: let my people go. Eu? É. E se você provocar, piora. Aí ele falou: não vou. Aí Deus falou assim: o que tens nas mãos? Ele falou: eu tenho uma. Ah, tu sabes o que eu tenho na mão. Tenho uma vara. Maestro, música de Moisés mostrando para Deus uma vara que ele tinha. Por favor, maestro, capricha. Piano, guitarra. Ô, guitarrista, me ajuda aí, guitarrista. Ô, baixista, uma baixaria. Essa daí? Pode ser. Essa tá bem. Toma, Deus, eu estou te mostrando a vara que eu tenho nas minhas mãos. Eu tenho essa vara e eu sei que ela é de madeira. O que queres que eu faça? Jogue ela no chão. Joga ela no chão. E Moisés joga a vara no chão. A vara virou cobra e começa a perseguir Moisés. E Moisés sai correndo. Ele já é gago, já está mais nervoso. Ele fica nervoso com a vara que sai correndo. Senhor, calma. Volte pegar a vara nas mãos. Ele estava tão doidão que ele pegou a vara de novo. E a vara virou. E a cobra virou vara. A vara virou cobra, depois a cobra virou vara. E Deus estava dizendo para ele: você nem percebeu que passou a sua vida inteira se apoiando numa cobra. Eu vou começar a trazer clareza para você. Você tem confiado em quê? Aí quando ele encosta a mão naquele pedaço, naquela cobra, a cobra, maestro, música da cobra, no milagre agora, eu quero que seja bem na hora do milagre, tá? Ela virando cobra, e tem aquela música. Nossa, eu lembrei agora de um disco, A Cruz e o Punhal. Foi longe agora. Vai de novo, maestro. Aí Deus falou para ele: você vai chegar diante de Faraó e vai falar assim: deixa o meu povo ir. E se ele não fala, nhê, você joga a vara. A hora que a vara vier, ele vai ficar assustado. Você correu, imagina ele. Boa ideia. Agora a música de fanfarrão, assim, o cara indo com a vara todo poderoso. Vamos lá, maestro. O baixão. Capricho, tá? Olha lá. Essa aqui é Moisés, indo com a vara na mão, sentindo-se o cara, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Ah, jazz. Adoro, adoro não, adoro só a Deus. Vai.
eu vou assustar a Faraó. Eu tenho na minha mão um pedaço de madeira. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: let my people go, let my people go, let my people go. E se ele disser que não, eu jogo a varinha no chão, ela vai virar cobra, ele vai ficar ele jogou a varinha e o faraó falou: isso? É isso que você tem? É isso que você tem? É só isso que você fala? O diabo tirando onda, cara. Dá uma raiva quando o diabo tira umas ondas da gente. Aí ele falou: Deus, ele não assustou. Não, ele falou: não, isso aqui é um acrescentado, é a nova versão J.A., Jackson Antônio. Ele todo mundo faz versão, eu estou fazendo a minha também. Aí o faraó não assustou. Aí o faraó fez, eu acho que fez isso, chamou os magos, os tudo lá. Aí os caras vieram: pois não, senhor, não, traz uma varinha aí, joga aí para ver. Trouxeram duas. Jogaram a vara no chão, as duas varas viraram cobra também. Aí Moisés, se fosse eu, já fugia. Ele falou: senhor, o senhor não contou que... O senhor, se tiver falado que ele ia ter... Por que o senhor não me deu duas varas? Agora, aí, ó. Moisés. Maestro, música de Deus falando para Moisés: espera. Caiu meu adesivinho. Espera. O fake não dura. O falso não resiste. Se você persistir, Moisés, a sua vara é a real. E a Bíblia diz que a vara tornada em cobra engoliu as varas falsas de Faraó. A tua autenticidade vai engolir o que é fake. Agora você só vai conseguir isso se você tiver um coração de criança. Criança é uma delícia. Criança. Eu tenho, inclusive, honrando a Deus pelo ministério de autismo e com todas essa percepção do mundo que eles têm distinto, nós temos de sala sensorial, nós temos uma equipe fortíssima, estamos como pioneiros na Inglaterra, no ministério, fazendo um trabalho impressionante com os nossos autistas. E tudo começou porque eu terminava um culto, vi uma criança me abraçava por trás. E eu dizia: ei! E quando eu queria olhar, ele sumia. Eu não conseguia nunca pegá-lo. A mamãe dele disse para mim: pastor, ele não abraça o pai, não me abraça. O único que ele abraça é o Senhor. Sabe, criança, eu não estou pedindo para você infantilizar. Não! Eu estava contando de manhã que chegou o irmão pedindo um emprego para mim. 29 anos, bonezinho virado, mascando chiclete. Pastor, ora para mim, é que estou precisando de emprego. Falei: vou orar. Mas que espécie, você está procurando emprego? Estou orando. Aí a mãe falou: pastor, ele joga videogame de dia e de noite. Ele joga de noite e de tarde dorme. Falei: não sei se posso falar isso. Vagabundo. Não trabalha, não coma. Um infantil, 29 anos, mas é moleque. Alma de moleque, alma de... Mas Deus está dizendo: eu quero que você seja maduro, porque o mundo, Curitiba, Paraná, o Brasil, o mundo está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Quantos maduros temos aqui? Levante a sua mão, por favor. Mas eu queria que você continuasse com um coração de criança. Concluo. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e diz que Jesus, você sabe que Jesus, ele pregava umas mensagens longas. Começava de manhã, passava o almoço e os discípulos desesperados chegaram para Jesus e falaram: mestre, despede esse povo. O senhor está pregando para caramba. Está bom que o senhor prega bem, mas o nosso estômago não se converteu ainda. Libera os caras.
E Jesus, para piorar, disse para os discípulos assim: deem vocês de comer. Nem se tivesse dinheiro, nem se tivesse padaria, era impossível alimentar esse povo. Aí André, um dos discípulos de Jesus, está passando, maestro, música do André passando no meio da multidão assim, me ajuda aí, por favor. Ô baterista, acorda aí também, tá? Essa música está certinha, porque ele está ficando olhando no, na comida dos outros. Aí ele encontra um menino, diga, menino. Ah, fala mais alto, diga, menino. Com quê? 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia não diz como é que ele conseguiu arrancar da mão daquele menino. Eu não sei se ele dá aqui esse pão ou... escuta, querido, você pode me dar esse lanchinho? Eu não sei, a Bíblia não diz. No livro de Acrescentares deve dizer. Sabe o livro de Acrescentares? Aquele que os pregadores acrescentam. Ok, então... aí ele... eu só sei que um cara, um dos discípulos, Senhor, olha o que nós achamos aqui. Eu acho que o menino veio atrás. Ô tio. Pss, calma, menino. Calma. Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: ok. Pai, graças te damos. E deu para eles, darem para os outros. Agora escute aqui, aqui está o detalhe. A comida estava na mão de um menino. E os discípulos sabiam fazer, mas não tinha comida. O menino não sabia de fazer multiplicação, não tinha visto os milagres de Jesus, mas os discípulos sabiam. Esses são os mesmos discípulos que estavam perturbando as crianças para elas não irem lá para o colo de Jesus. Jesus deu graças, deu os 5 pães e os 2 peixinhos para a mão dos caras e falou assim, ó, distribui. Aí eu fico vendo, nossa, distribui. Talvez alguém olhou e falou, só dá para os 12. Obedece e vai distribuindo. Sentado, todo mundo começou. Abriu o pão. Maestro, música de abrindo o pão e o milagre acontecendo? Por favor. Essa é a mesma do outro. Não, essa aí não, maestro. Não, faz uma outra. Essa tá boa também. Mas tá meio desanimado. Vamos uma mais alegrinha assim, pra, tipo assim, distribuir. E eles tirando o pão assim, ó. E o pão tirava e sobrava, e sobrava e tirava. Isso aqui parece aquelas musiquinhas de escola dominical, né? Parece essa? Ok. Aí ele tirava o pão e o pão não acabava. Tirava o pão e o pão não acabava. Por quê? Porque Deus está querendo unir as duas gerações. As gerações dos que sabem fazer. Com a geração que não sabe fazer, mas tem. Universitários, gente que fala 2, 3, 4, 5, 6 idiomas, pessoas que estão preparadas, elas sabem fazer, elas têm um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Agora, se tudo isso, se houver uma convergência entre os que sabem fazer e os que têm para fazer, ninguém vai segurar essa casa. Oh, eu sinto Deus aqui. Eu disse, eu sinto Deus aqui. É como se Deus estivesse dizendo para alguém: eu preciso que você continue me buscando. Sabe quando você entra? Por que que a gente tem que esperar uma doença bater na porta para chorar? Por que que a gente tem que esperar um incidente, um acidente para chorar? Por que que a gente tem que esperar para se quebrantar uma crise familiar para dizer: Deus, traz a Josefina de novo? E Deus fica falando: mas por que que você não orou quando a Josefina estava aí? Josefina é um nome pseudo, por favor. Por que a gente tem que esperar a dor, a tragédia, para ter um coração de criança? Deus tem dito ao meu coração, Jackson, eu estou levantando uma igreja autêntica. E quando Deus se move na terra, Ele vai juntar aqueles que têm um coração. Lá na galeria, lá em cima, no piso superior, de lá até aqui, aonde estão os que querem um coração de criança? Levante a mão assim. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, aumenta um pouquinho mais a voz. Criança grita também. Você fica mandando, fala baixo. Fale mais alto, diga: Senhor, muda meu coração. Meu pai tem 70 anos. Ontem eu estava com ele, estava cabeludo, estava parecendo o Einstein. E eu falei: papai, eu vou te levar no salão cabeleireiro. E eu ficava bagunçando o cabelo dele, eu beijo ele, eu abraço ele. Eu tenho 70 anos, eu pego ele no colo. Ele fala: meu filho, vai me derrubar. Ele tem um bigodão, ele não deixa encostar nesse bigode. Ou seja, os filhos, né? Porque vô é o burro que o filho amansa pro neto montar. Ele nunca deixou encostar o bigode, mas os meus filhos penduram no bigode e ficam andando. Nananana. Falei: pai, você nunca deixou eu tocar nesse bigode. Aí hoje eu mexo no bigode dele, pego ele no colo, boto ele no colo. Sabe, é meu pai. O meu filho dizia, quando ele começou a crescer assim, ele estudava numa escola grega, ele falava: papai, quando eu chegar lá na escola, não me beija perto dos amigos. Falei: tá bom, filho. No outro dia eu levei ele na porta da escola, desci, abri a porta, falei: can I have my big hug? Kiss me. Mas o pai não entendeu nada. Eu falei para ele não beijar. Eu olhei para ele e falei assim: escuta, enquanto você viver, eu vou te beijar. Enquanto você vive, enquanto eu viver, eu vou te beijar. Hoje tem 23 anos, pastor. Quando ele me vê, até agora eu estou dizendo: filho, não fica me beijando perto das pessoas. Sabe de uma coisa? A gente precisa ter um coração de criança. A gente precisa voltar a ter um coração de criança. A gente precisa voltar a se apaixonar lendo a palavra, chorar. A gente precisa escutar uma canção no carro, na universidade, no fonezinho, e a gente começar a chorar, dizer: obrigado, Deus. Obrigado que meu coração está como criança. Obrigado porque eu ainda consigo sentir aquelas coisas, aqueles arrepios. Não é gripe. Nossa, senti um arrepio na igreja. E aí os mais
é que o ar-condicionado estava muito frio.
Sabe aqueles arrepios assim, gostoso, de não gripe, nada. Aquelas coisas assim: nossa, eu senti. Nossa, você viu quando aquela pessoa cantou? Você viu quando aquela irmã cantou? Você viu quando a orquestra cantou? Quando aquele coral cantou na quinta-feira? É que eu sou muito grandão, não dava para ajoelhar ali onde eu estava. Aí eu fiquei: meu Deus, como é que eu... Aí eu meio que dei uma de Hipólito assim. Mas não, é chorar, emocionar. Eu não estou falando aqui de epiderme, de derme, de coisa da pele. Eu não estou falando de se emocionar dizendo: uau, wow, it's amazing. Não, eu estou dizendo assim: Deus falou comigo. Eu não estou falando para uma igreja imatura, ao contrário, uma das igrejas centenárias do Brasil. Eu estou falando porque tem um povo aqui apaixonado por Jesus, um povo que ama a palavra, um povo apaixonado pela palavra. E Deus vai levantar uma geração cheio. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. E eu quero que você seja chamado. Aplauda mais alto ao Senhor. Oh, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono e sair de madrugada. Sabe, esses dias eu fui eu fui orar de madrugada e ai Jesus, e no hotel de vez em quando eles colocam no pé da cama um outro sofazinho, bendito sofazinho, para não acordar a minha esposa. Eu fui assim e não vi o sofazinho e deixei a canela, que é gorda, na quina. A hora que eu dei, e já fui caindo de joelho. Jesus já me quebrantou na... E eu caí de joelho dizendo... Aí já aproveitei, já comecei a chorar de dor. E peguei o embalo de novo. A orquestra já está aqui, que lindo. Cadê o maestro? O maestro, vem aqui, por favor. O nome desse que negócio eu uso é batuta.
Batuta.
Por favor, presta minha batuta. Batuta. Deus está aqui hoje com a batuta na mão. E Ele está dizendo: chegou o tempo. É como se Deus... Maestro, é você que manja. Vem mais para cá, por favor, com todo carinho. Não fica avergonhado não, que você é maravilhoso. Diga: igreja.
Igreja.
Nós viveremos
como um coração de criança.
Como um coração de criança.
Nós viveremos.
Nós viveremos
nessa nova etapa.
Nessa nova etapa.
Como um coração de criança.
Como um coração de criança.
Sabe o que eu sonho, maestro? Quando esse pessoal aqui, igual a que estava aqui na quinta, tinha uma turma grande aqui também, maravilhosa, tocando e chorando. Mas não porque perdeu a partitura. Não pode chorando que não sabe o que tocar. Ai, eu me perdi. Não. E chorando. Eu sonho, pastor Michael, Michel, que o back vocal, não que vocês não façam, mas cante chorando. Quando o ministro de louvor vem chorando, quando a igreja diz, você sentiu. Eu estava sentado perto de um casal que não era evangélico, não era cristão, e eles choravam. E eu ficava olhando, dizendo: ai, que coisa mais linda. Vamos voltar a ser como um coração de criança. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Cante, igreja. Mas às vezes sou levado pela vontade de...
Obrigado, maestro, tá lindo.
E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor.
Cante firme. Os seus braços assim, ó.
Senhor,
o mais alto que você puder. Inclusive, se passou desodorante, abra banho e diga assim, ó:
abraça-me.
Ah, tá bonito. Vamos de novo. Abre.
Abraça-me.
Eu te peço que nesta manhã, início de tarde, o Senhor mexa com o nosso coração. Desculpe, Senhor, se a nossa vontade de crescer atrapalhou os processos. Desculpe se na ânsia de crescer ferimos alguém, pisamos em alguém, machucamos alguém. Só te pedimos uma coisa: devolve-nos um coração de criança.